Boa noite a todos os colegas vereadores e ao público presente aqui na Casa de Leis de Buritis. Vamos dar início à nossa reunião nesta noite de hoje. Convido a vereadora Cibele para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Neste momento, vamos agradecer a Deus, né, pela vida de cada um de nós, que Ele possa sempre nos orientar, nos dando o melhor caminho para a gente tomar as decisões, sempre trabalhando em prol do nosso povo com honestidade e transparência. Por isso, eu convido todos os colegas para que a gente possa, juntos, rezar o Pai Nosso que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco, justificou sua ausência. Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendo Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, e em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 7ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 6ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 11 dias do mês de março de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Faguinho e Wendo Durães, a vice-presidente Vânia declarou aberta a sessão e passou a palavra para a segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior. Após lida, foi aprovada. Expediente. A segunda secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação de discussão de proposição. Projeto de lei complementar número 02/2024, de autoria do Executivo Municipal. Indicação número 09/2024, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Projeto de lei sem número, de autoria da vereadora Vânia. Requerimento 01/2024, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Branquinho informou que será liberado o valor de R$ 600 mil para atender a comunidade do Distrito de São Pedro Passa Três, no mês de fevereiro a março do ano corrente. A vereadora Cibele solicitou esclarecimentos à Secretaria de Saúde sobre a falta de teste de Covid. Solicitou o cascalhamento das ruas em frente ao Parque Exposição, pois encontram-se com muita lama e provocando atolamento de veículos que transitam no local. Prestou solidariedade às famílias atingidas pela enchente do Rio Piratinga. Falou da situação da Rua Bahia, no bairro Veredas, e pediu que seja feita uma operação tapa-buracos. O vereador Geudo solicitou a instalação de lâmpadas na Avenida Alves de Souza Sobrinho, no bairro Taboquinha, e também a manutenção das estradas na região das Pedras. Comentou que, devido às chuvas, os alunos ficaram impedidos de locomover até as escolas por uma semana. Falou que o senador Clitinho liberou emenda especial no valor de R$ 150 mil e pediu que seja destinada à construção do PSF na região da Barriguda 1. Solicitou ainda que o prefeito municipal autorize a reforma do PSF da Vila Maravilha e a quadra esportiva, tendo em vista que já foi encaminhado recurso para esse fim. A vereadora Vânia falou sobre a denúncia de que a Escola Filomena não está convocando professores P1, segundo a lista de classificação. Solicitou à Comissão de Educação que oficie a secretária de Educação para prestar esclarecimentos. O vereador Flávio Galvão reforçou o pedido para apreensão de animais soltos nas ruas e também realização de reparos no asfalto. Segunda parte. Reunião de segunda discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2024. Cria logradouro público que menciona, localizado no bairro Taboquinha, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 1 contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 16 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de terreno urbano ao Estado de Minas Gerais para a construção do edifício do Fórum da Comarca de Buritis, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 18/2024, que inclui no calendário anual de eventos de Buritis, Minas Gerais, o evento denominado Encontro dos Atletas de Futebol dos Anos 90 de Buritis, de autoria dos vereadores Cibele e Gildo. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 05/2024. Sugere ao Executivo Municipal que seja construída uma creche infantil no bairro Veredas, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. Vereadora Cibele parabenizou o senhor Rony pela criação de projeto da Escolinha de Futebol de Campo, RGB Esportes, no Clube Sérbio. Vereadora Nilva Prisco informou que é pré-candidata a vice-prefeita, juntamente com o senhor Rufino. A vereadora Vânia solicitou, em caráter de urgência, pavimentação asfáltica na rua Sancler Valadares e Travessas, no bairro Vereda. Falou da quantidade de casos de dengue no município e solicitou ao governo a limpeza dos lotes vagos. Pediu esclarecimento à Secretaria de Saúde sobre a constante falta de medicação na farmácia municipal e pediu providências quanto ao abastecimento de água da comunidade Barra Vermelho. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerro a reunião e, para constar, eu assino Nilve Prisco, segunda secretária, e Vânia Araújo, vice-presidente da Câmara. Sala de sessões, 11 de março de 2024. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 14/2024. Secretaria da Câmara encaminha proposições aprovadas na 6ª reunião ordinária. E não houve correspondência recebida, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento a indicação número 10/2024, que sugere ao Poder Executivo e sua secretaria competente que providencie a contratação de médico especialista na área de ginecologia obstrícia para que possa acompanhar nas unidades básicas de saúde pré-natal das gestantes, independente do grau de risco da gestação, ainda que aperfeiçoe o acompanhamento pré-natal das gestantes atendidas nas unidades de saúde de Buritis, especialmente para fim de possibilitar o conhecimento, diagnóstico e o tratamento da patologia istmo cervical, que é uma patologia em que há deficiência do colo uterino, impossibilitando de manter-se fechado até o final da gravidez, determinando perdas gestacionais na forma de abortos tardios ou parto prematuros extremos, possibilitando assim o diagnóstico e tratamento precoce, a fim de garantir a continuidade da gravidez de forma saudável e diminuindo riscos de mortes da mãe e do bebê. Devo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fagner da Padaria.
Gostaria de solicitar aqui que essa casa envie uma nota de pesar aí aos familiares aí do senhor Juca, que faleceu aí na semana passada. Devo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o vereador, presidente dessa Casa de Leis, vereador Wendel Durães. Estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores, vereadoras que fazem presente. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias. Cumprimento os alunos da escola Argemir Antônio do Prado. Estendo os cumprimentos também aos colegas professores, Ana Paula e o professor Célio, que se faz presente. Demais professores que estiverem presentes também. Cumprimento o povo de Buritias na cidade e também o povo de Buritias no meio rural. E todos aqueles que estão nos ouvindo e também estão nos vendo. Né, nos ouvindo via Rádio Clube FM 91,9 e nos vendo via transmissão do YouTube. Dizer que vou ser breve aqui minhas palavras. Vou começar abordando um assunto referente ao distrito de São Pedro do Passa Três, sobre a limpeza dos lotes vagos no distrito de São Pedro do Passa Três. Nós estamos vivendo um momento complicadíssimo, quando nós falamos sobre a questão da dengue. Eu tive meu filho e minha filha, o João Lucas e a Maria Sofia também, que tiveram dengue, realmente é muito complicado. O distrito, muitos lotes vagos, lotes muito sujos, com mato e tal. E nós tomamos a providência de correr atrás de uma parceria para sanar o problema da limpeza desses lotes no distrito de São Pedro do Passa Três. E nessa noite eu quero agradecer aqui ao meu amigo Pedro Américo, dono da Fazenda Planalto. É um homem empenhado, engajado também, com parcerias em prol do bem comum. Dizer que eu fiz uma ligação ao Pedro Américo. Pedro se encontra, lá no estado do Pará e prontamente nos atendeu, liberando a questão da roçadeira. Dizer também que nós procuramos a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de São Pedro do Passa Três, para que nós possamos fazer uma parceria. E prontamente o Zezé, que é o presidente, os membros da associação, Geraldo Maciel, Jerônimo, Pedro e demais, também se colocaram à disposição para somar nessa guerra que é de todos. Quando nós falamos do problema da dengue, nós não podemos culpar só a administração, que ela também tem a sua responsabilidade. Mas todos os moradores também têm a sua parte nessa responsabilidade. E é por isso que nós estamos nos unindo para sanar esse problema, ou amenizar o problema lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Dizer aos moradores da nossa comunidade que nos próximos dias os lotes vagos serão limpos, serão roçados como era antigamente. Serão roçados quando o vereador Branquinho fazia parceria, buscava parceria para sanar o problema. Nós estamos de volta mais uma vez nessa parceria, nessas cobranças, para sanar esse problema no distrito de São Pedro do Passa Três. Então a limpeza será feita e eu agradeço a todas as pessoas que se comprometeram a fazer essa parceria, o governo municipal também, na parceria para somar, para amenizar esse problema de dengue no nosso distrito de São Pedro do Passa Três. Fazendo uma cobrança aqui à secretária de Educação, ao excelentíssimo senhor prefeito também, Kênio Soares Rodrigues, sobre a questão de melhorias na biblioteca municipal aqui em Buritias. Hoje, ouvindo, o vereador, ele tem que ouvir os clamores da população, os anseios da população e cobrar isso, verbalizar isso, né? É o que eu venho fazendo nesses 3 mandatos consecutivos, cobrando, reivindicando, buscando responder aos clamores da população. E ouvindo esses clamores, preciso melhorar o sinal de internet na biblioteca municipal, na questão do roteador, que às vezes não está nem funcionando, mas lembrando que a minha cobrança aqui é sempre respeitosa, é sempre no intuito de melhorar, de ajudar, contribuir. Melhora também a questão do sistema de refrigeração lá do ambiente também, né? Pode ser climatizador, ar-condicionado, e aí as pessoas falam, ah, o ar-condicionado vai provocar, vai ter umidade, e não pode com os livros. Então procura um meio de desumidificar o ambiente, porque também isso é possível, né? Tornar esse ambiente mais atrativo, tornar o ambiente da Biblioteca Municipal um ambiente mais aconchegante, para que as crianças, os jovens, as pessoas que quiserem fazer suas pesquisas, que quiserem fazer daquele ambiente local de estudo, de pesquisa, possam realmente se sentir cada vez mais acolhidos naquele ambiente. Hoje, nesse mundo digital, poucas as pessoas querem ler um bom livro, querem realmente pesquisar alguma coisa, às vezes até pesquisa mesmo na internet. E quando tem alguém que quer direcionar a biblioteca, porque isso é um ambiente agradável, isso é um ambiente mais silencioso, melhor dizendo, e às vezes é por isso que nós estamos aqui hoje para cobrar melhorias, viu, Eliene? Que Vossa Excelência possa realmente ouvir esses clamores, que não é um clamor só do vereador Branquinho, mas é um clamor realmente da população, de pessoas que frequentam o ambiente. Então fica aqui as nossas cobranças, eu espero que em breve possa estar acontecendo essas melhorias na Biblioteca Municipal aqui em Buritis. E a você que me procurou, confiando no trabalho do vereador Branquinho, nas cobranças, nas reivindicações, saiba que nós estamos aqui para representar. A democracia, ela é representativa. E as pessoas nos escolhem, nos colocam aqui, para que nós possamos realmente cobrar, reivindicar, dar voz àqueles que não têm voz, dar vez àqueles que não têm vez. Então, fica as nossas cobranças referentes à Biblioteca Municipal, às melhorias, principalmente na questão aí do roteador, do sinal de internet na biblioteca, fortalecer esse sinal, a questão da refrigeração, ou climatizador, ou ar-condicionado, o que for possível colocar para estar melhorando e tornando o local mais aconchegante e mais acolhedor. Também dizer ao povo do distrito de São Pedro do Passa Três e o pessoal lá da região de Formoso, que mora do outro lado do Rio São Domingos, dizer que a balsa, tão sonhada balsa que a gente vem cobrando, reivindicando, em breve será uma realidade. Está faltando simplesmente lixar e pintar, e daí fazer a entrega da balsa lá na colocação do Rio São Domingos, para amenizar o sofrimento daquele povo que atravessa a passarela, como eu já mencionei várias vezes aqui, para entregar o seu leite lá no tanque, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Então o vereador Branquinho vem aqui mais uma vez comunicar a vocês que em breve essa balsa vai estar sendo colocada lá no Rio São Domingos e vai estar sanando esse problema de travessia no Rio São Domingos. Dizer também ao pessoal do distrito de São Pedro do Passa Três que hoje eu faria um anúncio aqui que amanhã uma equipe de umas 12 pessoas estaria indo ao distrito de São Pedro para findar a quadra de areia, né, que é um projeto aí do vereador Branquinho, parceria com o governo. Mas dizer também que o eletricista foi constatado está com Covid e não vai poder estar indo amanhã como foi prometido, mas estará indo, se Deus quiser, na semana que vem. E logo logo nós vamos estar inaugurando a quadra de areia iluminada, com iluminação de LED, iluminação moderna, para que os jovens possam jogar ali futebol, vôlei e demais esportes praticados nesse determinado ambiente. Vocês podem ter certeza que em breve vai ser mais uma conquista para a comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. Dizer também aqui que a rua Brasília, com a esquina com a Serra Bonita, há um buraco enorme lá. Eu sei que o pessoal está fazendo uma operação tapa-buracos em Buritis, que possa priorizar aqui em Buritis, sanar esse problema na rua Brasília, esquina com a Serra Bonita. Porque quando você passa de carro, realmente está complicado e acaba tendo problema aí nos veículos, né? É um buraco um pouco diferente dos demais, porque é muito maior do que, né, alguns que a gente encontra por aí. E eu disse na reunião passada, vereador Zanã, que eu cobrei lá no bairro Veredas, ali em direção ao Polo, né? E Vossa Excelência até mencionou o nome da rua, Rua Bahia, se eu não me engano. E foi solucionado esse problema, a gente está vendo que está havendo uma operação tapa-buracos em Buritis. Então, alguém espera que possa em breve também sanar esse problema aí na Rua Brasília, esquina com a Serra Bonita. Presidente, no mais, o nosso muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis, ouvintes da Rádio Clube 91.9, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria que esta casa enviasse também uma nota de pesar aos familiares de Dora e do Cassinho pelo falecimento do seu irmão que aconteceu no dia de ontem e também dizer que neste momento de dor, né, que Deus possa dar força a esta família. Também na oportunidade parabenizar a professora Ana Paula, a Escola Gemir e todos os professores envolvidos e alunos pela iniciativa, mais uma vez aí, do projeto Voto Consciente. Esse ano é um ano, né, de eleição atípico e a gente sabe a importância que tem desses adolescentes saber votar e escolher, né, os seus representantes por um futuro melhor do nosso município. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, Na condição de presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, eu não poderia deixar de comentar um assunto gravíssimo que tomei conhecimento durante o final de semana. Eu recebi vários áudios no meu WhatsApp em que a voz apresenta ser a diretora da escola da Copago, em que a mesma orienta a falsificação de uma folha de ponto de motorista que realiza o trajeto de transporte escolar para a escola da qual a mesma é diretora. Só para ficar claro, o áudio sugere que a folha de ponto, senhores vereadores, seria assinada por um motorista diverso daquele que deveria assinar, a fim de possibilitar que o pagamento ou o contrato não fosse suspenso por falta de motorista que preencha os requisitos legais. A gravidade do fato não se resume apenas em falsear a verdade de um documento, mas principalmente pelo fato de que o motorista que a realiza, a condução de veículos escolares, deve preencher requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, justamente para preservar a integridade física dos alunos. E, lamentavelmente, a maracutaia ouvida no áudio, se confirmada, não levou em conta a preocupação com o bem-estar dos alunos. O teor do áudio, senhores vereadores, é escandaloso, vergonhoso e imoral e exige apuração rigorosa por parte do prefeito municipal, da secretária municipal de educação, porque mostra, como falado pela própria diretora, a confissão de rolo feito dentro da escola por uma diretora, a quem os pais e toda a sociedade confiam que zelará pelo bem-estar dos nossos filhos, inclusive fiscalizando a execução do transporte escolar para a sua escola. Infelizmente, esse caso expõe um problema que é falta de critérios para a escolha de diretores escolares ou de escolhas direcionadas apenas por critério político, que não privilegia a nomeação de profissionais qualificados, preferencialmente de carreira e ainda que sejam éticos. A essa diretora que teve um descontentamento com uma cobrança feita por mim na semana passada e que nem era do seu setor. Quero dizer que tenho, sim, pleno conhecimento do papel do vereador. O principal deles é fiscalizar. E ainda sempre tive consciência do meu dever ético nas escolas em que atuo como professora. Diferentemente da senhora, que parece não ter um padrão de conduta nem moral e nem ético, que não zela com responsabilidade pelos nossos alunos e muito menos pelo patrimônio público. Espero que seja apurado o fato pela administração municipal e já deixo claro que, independente disso, os áudios serão encaminhados ao Ministério Público, já que estamos tratando de uma hipótese de crime. Inclusive, eu acrescento aqui um exemplo que aconteceu com a professora Selvani, que passou no processo seletivo em primeiro lugar em 2021, e teve o contrato rescindido por não aceitar sair em uma filmagem na sala de aula que ela mesma exercia sua função. Foi mandada embora sem direito de defesa, porque se recusou a aparecer em um vídeo com o nosso prefeito. Tem colegas que responderam um processo administrativo porque pagou um professor para ir ao seu lugar. E hoje, sempre que é preciso, um professor fica no lugar do outro. Então, espero que nesse caso seja adotado o mesmo peso e a mesma medida para uma conduta grave como essa, praticada pela diretora da Copago. Respeito, sim, e confirmo o teor dos áudios. Na mensagem levada às redes sociais, a diretora fala o seguinte, vereadora Vaninha: não entendo tanto mimimi de vereadores e projetos nada. Vereadora Cibele, se até no meio rural há testes rápidos de Covid, vocês deveriam fiscalizar primeiro, as eleições estão chegando, hora de trocar muito gato gago por quem sabe fazer projetos e ajudar no crescimento do nosso município. AF, tem uma meia dúzia ali que só está para gastar com regalias e nas reuniões ser gato, gago e mimimi. Então, senhora diretora, queria dizer para a senhora que essa vereadora trouxe para Buritis, através de parcerias com deputados estaduais e federais, quase 6 milhões de emendas parlamentares para atender educação, saúde, veículos, caminhões, tratores. Na área social, mais de 90 mil reais em projetos. Indicações, mais de 100. Projetos de leis, mais de 10. Assim como todos os meus colegas de bancada, quando a senhora diz vereadores, aqui cada um tem contribuído, sim, para o crescimento do nosso município, para o crescimento da nossa cidade. E finalizo minhas palavras dizendo que, da mesma forma que te respeito, exijo que me respeite e respeite os meus colegas de bancada. sabe por quê, cara colega? Ser diretor escolar é uma missão que exige não só conhecimento, nem experiência pedagógica, e sim experiência pedagógica e administrativa, mas também entrega de amor, respeito, companheirismo para cuidar e acolher estudantes, professores e toda a equipe docente escolar. E muitas são as denúncias aqui nesta casa, no qual a senhora não coloca nada disso em prática. Te conheço de muitos anos e sei, e sempre te tratei bem e tenha certeza, se precisar de mim, como já precisou na área social do nosso gabinete, eu sempre estarei à sua disposição. Na oportunidade, também gostaria de agradecer a coordenadora, a senhora Pâmela, que logo se prontificou e esclareceu sobre o assunto, na mesma noite, no mesmo momento, junto ao nosso colega, vereador Flávio Galvão, sobre o assunto, na questão dos testes de Covid no PSE, visitado, e na reunião anterior, né, que aconteceu a fala, ela ligou aqui, mandou mensagem, que agradecer a senhora, a coordenadora Pâmela, pelo profissionalismo, pela educação, logo em nos comunicar que tudo se resolveu naquele mesmo dia e estava à disposição para qualquer esclarecimento. Assim que tem que atuar uma pessoa que coordena uma área tão importante, né, como saúde e também educação. Dizer que estamos à disposição para receber as demandas e buscar soluções nos órgãos competentes, pois é esse o papel do vereador. Criar leis, fiscalizar, indicar, sugerir e também dialogar. Para finalizar, eu aproveito aqui para cobrar sobre a questão do campo lá do bairro Veredas. Eu passei lá hoje, né, e ainda não foi limpado. Os moradores pedem com urgência providências. O local, né, o mato está tomando conta. Se máquina passou lá, só foi por cima, né, não aconteceu realmente a limpeza geral. E, inclusive, eu recebi umas ligações essa semana de alguns moradores, mensagens dizendo por quê, vereadora Vânia, vocês não apresentam um projeto para que possa estar construindo algo aqui que vai beneficiar o bairro. Eu falei, olha, no ano passado, eu juntamente com a vereadora Vânia, apresentamos uma indicação sugerindo ao prefeito que construísse, né, uma mini Vila Olímpica, que envolvia as crianças especiais, portadoras de deficiências e um todo também. Mas até agora, né, essas vereadoras, elas não foram atendidas. Então, é só isso, senhor presidente, devo a palavra, muito obrigado.
Vereadora Cibele Freitas, muito bem colocadas as palavras da senhora. Fico bastante chateado quando eu ouço, em alguns setores, que isso existe sempre, é a defamação dos colegas vereadores e vereadoras dessa casa, não tendo em vista o compromisso que cada um destes vereadores tem feito com o município. E mal, de todos os setores de órgãos públicos do nosso município, se não fosse os vereadores que aqui trabalham pensando no povo, pensando nos seus correligionários, também em toda a população, agradando alguns setores e desagradando outros, é verdade. E quando a gente vê que chega esse tipo de denúncia, é para ser apurado mesmo, vereadora. A gente tem que ter esclarecimento, porque uma boa administração, sem transparência e publicidade limpa e séria, o município não tem como avançar, né? A gente entende isso, e isso me retrai muito com relação a alguns servidores do município. Me preocupa também, porque, na verdade, não tem procurado a Casa de Lei, assim como estão esses alunos aqui, vieram conhecer algumas pessoas da sociedade, para saber o que anda fazendo cada vereador. Talvez por despeito, ou achar que todos os vereadores aqui não fazem o seu papel, mas quero esclarecer a população. Essa Câmara, ela tem mais de 12 milhões de emendas de deputados arrecadado para este município através desses vereadores aqui. Projetos de lei importante, assim como os de financiamento, assim como as pontes feitas neste município, assim como o asfalto do Taboquinha todo, num todo, né, redes de águas fluviais, melhoramento de estradas, de prédios públicos, porque essa Câmara preocupa, sim, com o município de Buritis. Isso não é segredo para ninguém. Talvez, com a cobrança incensiva, que é o carro-chefe de toda a administração, por parte dos vereadores, desagradam, é o que é normal. mas a Câmara de Buritis, ela tem respeito com a sua população e também respeita a todos os nossos servidores, né? Porém, quando há denúncia, quando há cobranças, o primeiro local que é procurado é a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores toma as providências e assim repassa ao Executivo para que sejam corrigidos eventual erros. Então, eu me entristece muito essas falas. E assim, vamos apurar, vereadora. Vamos convidar, se for necessário, o coordenador de transporte, a diretora citada da Copago, e também o transportador, que neste caso fez parte dessa situação, né? Que de fato, se houver esse tipo de alegação, é um caso que a gente precisa, de verdade, com muito cuidado e respeito, apurar com veracidade para a transparência da população.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Para quem está nos ouvindo pela Clube FM e pelo YouTube. Quero cumprimentar aqui os alunos da Escola Estadual Argemiro, aos professores Célio e a Ana Paula, meu amigo Wagner Márcio. Sejam todos bem-vindos à Casa de Leis. Senhor presidente, eu acho que uma cidade onde o prefeito não reside, está tudo normal, né? Aqui eu quero dizer que o prefeito não mora na cidade e a tendência é essa mesmo. É ter rolo, é problema, é desorganização do seu secretariado. Eu quero aqui pedir aqui ao prefeito que afaste a secretária de educação, o coordenador de transporte escolar e também essa diretora da escola da Copago. Os áudios, não sei se todos ouviram, é coisa séria. A própria diretora disse, rolo. E rolo é cadeia, é dinheiro público que está falando, né? E a gente está aqui para fiscalizar. Ou então fechamos a porta da Casa de Leis da Câmara Municipal de Buritis e entrega a chave para o prefeito. Quero aqui cobrar novamente o que deu, vereadora Vânia, se Vossa Excelência teve resultado, alguma novidade sobre o que a gente questionou da secretária de Educação sobre os profissionais de AI. E quero aproveitar a oportunidade e pedir à secretária, isso se o prefeito não afastá-la, né? Que o certo é afastar, que ela é uma incompetente e está provando a cada dia, hoje, com esses áudios que surgiu aí na sexta-feira, está provado a sua incompetência diante da pasta da Secretaria de Educação. Não tivemos resposta, eu pelo menos não tive resposta sobre os profissionais de AIE. E quero aqui pedir à secretária de Educação que faça um edital para contratar profissionais da área de AEE. Se essa casa não apoiar os pais dos alunos autistas, quem vai apoiar? Quem vai ajudá-los? Né? Então, eu acho que nós estamos omitindo em não encaminhar para o Ministério Público e falar para o Ministério Público, para a promotoria, quem é a nossa secretária de Educação, que está omitindo ajuda aos autistas do nosso município. Por enquanto é só, presidente, devolvo a palavra no meu tempo de liderança, estarei falando mais. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Zanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha pela Rádio Clube FM, também pela TV Câmara no YouTube, e somente para dar as boas-vindas aos alunos da Escola Argemiro, sejam muito bem-vindos, professor Célio, a professora Ana Paula, a diretora Denise. É muito importante a participação de vocês, de toda a população, especialmente de vocês jovens, no debate político-administrativo do nosso município. É claro que futuramente vocês serão, né, hoje já são a maioria eleitores, e futuramente serão candidatos também, serão vereadores, serão prefeitos e prefeitas, serão deputados estaduais e deputadas estaduais. Então é muito importante conhecer o que está se passando no nosso município. Só a título de exemplo, em 2016 eu estava concluindo um curso, uma graduação em administração pública, E o meu trabalho de conclusão de curso foi em relação ao quanto o jovem é engajado, o jovem especialmente o do ensino médio, é engajado, né, nos problemas do município. Na época eram 1.200 alunos do ensino médio no nosso município, todas as escolas. Nós fomos de sala em sala pedindo para que os alunos respondessem um questionário, e questionário somente de 8 perguntas. Desses mais de 1.000 alunos, apenas 200, menos de 300 responderam à pergunta e as perguntas, e a maioria, as respostas foram de que não conhecia os problemas do bairro, que não sabia o que estava acontecendo no município, que não sabia o executivo estava fazendo, ou a administração pública estava fazendo em prol do seu bairro, em prol do seu município, e assim por diante. Foram 8 perguntas. Então, é muito importante esse engajamento, é muito importante esse conhecimento, para que realmente tenham base, não somente para efetuar um voto consciente, um voto, né, de qualidade. É claro que influencia também muito a pessoa, né, que vai receber o voto, a afinidade por aquela pessoa, mas é muito importante conhecer e separar, às vezes, o que é o momento político do que é o momento administrativo. E hoje, na verdade, é uma linha muito tênue, e às vezes confunde-se o momento político com o momento administrativo. Então é muito importante, parabéns à Escola Argemiro por estar aqui trazendo os alunos, e que venham mais vezes, e que seja também um exemplo para os demais alunos, não somente os do ensino médio, mas o cidadão, ele deve ser formado desde criança para o futuro, para ser realmente um cidadão consciente, um cidadão que se inteira e se preocupa com os problemas do município. Parabéns, obrigado pela presença e voltem sempre. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite aos meus colegas vereadores e vereadoras também. Quero cumprimentar o público que nos assistem pela TV Câmara e também ao público que nos ouve pela Clube FM 91,9. Gostaria também de enfatizar aqui e agradecer a presença dos alunos do terceiro ano, né, da Escola Gemiro, ali capitaneados pela professora Ana Paula, Célio, também sejam todos bem-vindos, né, as demais pessoas e cidadãos que acompanham aqui também no plenário da Câmara nessa noite de hoje, esta reunião. Dizer que a semana passada a gente esteve ausente da reunião da Câmara, né? Estivemos em Belo Horizonte para receber um título, né, que foi destinado ao município de Buritis, na pessoa do prefeito Dr. Kenny Soares, junto com mais 153 outros municípios que aderiram à rede da primeira infância, né? Este feito, essa adesão, nos coloca no rol também dos prefeitos, dos municípios que se preocupam com as nossas crianças e nossos adolescentes de todo o nosso estado mineiro. Então, quero parabenizar o prefeito por essa adesão. A gente ficou muito honrado em ver o nome do nosso município também nas primeiras fileiras, nas primeiras chamadas, no qual toda a comissão de educação do governo do estado enfatizou a responsabilidade de cada um, né, de cada município com essa participação neste compromisso, né, de primeira infância para a nossa Minas Gerais, né? E o Conselho da Criança e Adolescente de Buritis, representado pela presidência senhora Dalva, né, também nos escalou a esta empreitada, no qual a gente ficou bastante honrado em ser o representante do município nesta tão gloriosa homenagem recebida lá em Belo Horizonte, né? Então, e a gente também fizemos uma visita muito importante à sede do DR na cidade administrativa de Belo Horizonte, buscando também respostas à questão de uma matéria levantada por este vereador, que são as ATL, né, as autorizações de transporte terrestre aqui de veículos acima de 9 eixos, né? Acima não, de 9 eixos, aliás, 8 e 9 eixos. E conversamos com o superintendente, o coordenador geral do DS, o João, e o senhor Demilson. E eles nos alertaram que essa demanda de pedido para essas autorizações via ODR, e aqui representado pelo senhor Ubirajara, na nossa gerência aqui mais próximo, né, em Arinos, conhecido o nosso amigo Flávio Galvão aqui, que esse projeto, Flávio, me entristeceu bastante ao saber que o DR, ele não mais, acredito, falaram por falta de verba, eles não fazem mais esse levantamento e esses estudos para que concedam essas autorizações aos transportadores de veículos 8 e 9 eixos em todo o município. Esse estudo que é falado é sobre acostamento de estradas, aqui citada a MG-400 e a LMG-628, né? Tendo vista que este município, ele é um dos maiores produtores de grão do Noroeste e do Brasil. Mas o DR, ele não disponibiliza esses estudos por questão de verba. O tanto que a gente paga de imposto nesse Brasil, e a hora que necessita de alguma autenticação em estudo de matéria que venha a estruturar o município, né, no transporte, na evacuação da safra, os representantes do governo pedem que os proprietários façam esse levantamento, no qual eu questionei junto com o Claudinho, que é assessor da deputada Gleice Elias. Lá tinha vários deputados nesse dia, mas eles deixaram bem claro que se os proprietários não viabilizarem um estudo por conta própria, eles não concederão essa licença ao município e aos municípios aqui envolvidos, né? Unaí, também Formoso, Cabeceiras e vários outros que trafegam aqui nessa MG-400 e na LMG-628. Questionei também porque a adesão daquele pardal à serra, se não seria possível usar também como uma das ferramentas de captação para estudo, para levantamentos de tráfego, que é o que eles pedem, né? E nos quais foi alertado que também não serve aquele. Ou seja, só serve para captar recursos para o governo e não de dar resposta para quem são os usuários de cada via, né? Eu fiquei bastante chateado, né? Mas vamos buscar ainda mais conversas, né? Com o diretor-geral, o senhor Rodrigo, junto com alguns deputados que sempre têm voto neste município, né? Para que cheguem a uma concordância que pelo menos o DR faça esse estudo, porque tem mais condições, né? Eles têm status de pontes feitas no município, de levantamento de asfalto, e lembrando que esses veículos eles já trafegam no município há vários anos, né? Então a questão que eu penso que seria a mais viável é o próprio DR arcar com essa despesa, pois afinal parte dos nossos impostos de transporte de rodagem, embutido dentro também das guias de carga, estão a contribuição do DR para o município, né? E aí, nessa hora, o DR não pode por via de verba e pessoal. Então, eu acho que também, infelizmente, nós vamos de mal a pior também lá mais em cima, né? A gente fica muito entristecido com essas coisas que acontecem, né? Também dizer que a gente, eu não estava aqui na outra segunda, e a gente também se solidariza com a comunidade ali do Piratinga, teve alguns dos vereadores que se fizeram presente, a gente também tem essa sensibilidade, afinal de contas, uma perca muito grande para o município, tanto de Arinos como de Buritis, a perca de uma ponte daquela magnitude, vereador Gildo. E dizer que, no tocante, o que a gente pode somar, o município de Buritis, também a Câmara de Vereadores, está à disposição para poder construir e reconstruir o que for necessário naquela região, porque os moradores do Piratinga também são os nossos moradores, porque tem título aqui, né? Então, agradeço muito aos vereadores que lá estiveram, né, por representarem a Câmara Municipal e o município, e dizer que vamos trabalhar juntos, de mãos dadas, para que possamos alcançar longevidade e prosperidade para todos os nossos munícipes.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o vereador Gildo da Mariqueta.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar os alunos do Colégio Gemílio, em nome do professor Célio, professora Ana Paula, diretora Denise. Quero também cumprimentar os ouvintes da Clube FM e o que está nos assistindo pela TV Câmara. Quero, nesse momento, também aproveitar e cumprimentar os ex-vereadores presentes, Carlos Fernando, vereador Didé. É uma honra muito grande ter vocês no plenário da Câmara. E cumprimentar também todos os pré-candidatos que estão presentes. É uma satisfação imensa. Estamos começando aí novamente um período aí de caminhada, de luta. Quero aqui nesse momento começar a minha fala falando lá do bairro Taboquinha, como sempre, né? O bairro Taboquinha. Quero cumprimentar também o representante do bairro Taboquinha, Wagner Máximo. Prazer imenso, Wagner Máximo. Começar a fala aqui buscando uma melhoria ao nosso querido e amado bairro Taboquinha. Avenida Sebastião Alves Sobrinho, a escuridão que nos deixa não só assustados, a gente também é frustrado, né, Wagner Máximo, que tanto pedir uma solicitação para que coloque a iluminação naquela avenida, tamanho toda reunião estamos cobrando. Tive uma conversa hoje junto ao coordenador de iluminação pública. Então, acabei de crer que não é tão cedo que vamos ter uma iluminação digna naquela avenida. Porque a prefeitura tem que entrar junto com o projeto, vereadora Vânia, pedindo uma rede baixa, que aquela rede que passa junto ao Parque Exposição, ela é uma rede de alta tensão. Para que nós possamos ter uma iluminação naquela avenida, nós temos que criar uma iluminação central daquela avenida, buscando uma rede baixa, para que possamos ter uma iluminação adequada para aquele bairro Taboquinha. E isso depende de quê? De um projeto da Prefeitura Municipal de Buritis. Que nós sabemos que não é tão fácil sair esse projeto, né? Quero também dizer à população do bairro Taboquinha a questão da rede fluvial. Tive uma conversa junto ao secretário de obras, secretário, por sinal, muito competente, que está sempre trazendo as informações que solicitamos. Já deram início na questão da obra das redes fluviais. Estão tentando realmente fazer a abertura das que está obstruída, buscando uma forma, vereadora Vânia, de que possamos reconstruir aquelas redes que já está construída. Mas se vir a acontecer e não tiver como fazer a obstruição daquela rede, terão que fazer, assim, uma nova rede fluvial para o nosso bairro Taboquinha. Mas até então estão tentando desabstruir a rede, né? Isso é um trabalho de muita dificuldade, um trabalho muito melindroso, mas já estão trabalhando nessa desenvoltura de vir a desabstruir aquelas rede fluvial do bairro Taboquinha.
Conselheiro, a parte, vereador.
Fica à vontade, vereadora Vânia.
Foi muito bom, Vossa Excelência, ter falado em matérias tão importantes quanto a iluminação do bairro Taboquinha. Quando o senhor fala que é algo muito difícil levar uma iluminação para aquela avenida no Taboquinha, eu vejo que quando há vontade pública, quando nós temos um gestor que de fato tem compromisso com o município, a obra ela pode sair sim. Afinal, são 4 anos de mandato do prefeito que está aí. Então, se houvesse compromisso com o povo do bairro Taboquinha e responsabilidade, a iluminação já estava, o projeto aqui nessa casa, tramitado em execução há um bom tempo. E também dizer a Vossa Excelência que hoje eu recebi várias ligações, vereador Geu, do pessoal do Taboquinha, falando sobre o início das obras para sanar os problemas daquele alagamento que acontece sempre no período das chuvas no bairro Taboquinha. E o descontentamento do pessoal, Geudo, foi muito bom Vossa Excelência ter falado, ele é muito grande. Eu não sou engenheira e o pessoal de lá, como disse para mim, não são engenheiros também. Mas a forma que já iniciou os trabalhos no bairro demonstra-se que é mais uma maquiagem do governo do nosso município. Então acho que cabe a nós, principalmente a eu e você que fazemos parte também da Comissão de Finanças e Urbanismo, acompanhar de fato cada trabalho e cada dinheiro que está sendo aplicado ali para a execução daquelas obras. Obrigado pela parte, parabéns por vossa colocação.
Mas a Vossa Excelência foi muito gentil, não é quatro não, são 8 anos, Vossa Excelência. É 8 anos de mandato.
4 mandatos.
É?
16, ah, né, vereador?
Isso. É, quero aqui também voltar dizendo a questão do bairro Taboquinha, que nós estaremos sempre cobrando, Wagner. Pode ter certeza disso, que esses vereadores estão cobrando dioturnamente uma atenção especial. Quero nesse momento também aqui cumprimentar todos os motoboys em nome do nosso amigo Xande e dizer o risco que todos estão correndo. A nossa cidade virou uma verdadeira fazenda. Fazenda. Por onde você passa, tem um animal solto dentro da nossa cidade. Eu estou achando que a nossa cidade virou uma fazenda agora. É passo de confinamento de boi, de cavalo, todo tipo de animais. Eu queria saber a respeito do órgão de competente, vereador Flávio Galvão. Se o órgão competente não vai tomar uma providência cabível, ou vamos ter que fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Já tivemos acidentes com vários motoqueiros, com vários carros. Então, para que nós temos um órgão competente de fiscalização no nosso município que não exerce a função dele? Onde é que está o órgão de competência? Porque a nossa cidade hoje virou uma criação de boi. Daqui a pouco vamos fazer confinamento de boi dentro de Buritis. Mas é como o vereador Flávio Galvão falou, o nosso prefeito não mora na cidade, né, cara? É difícil. Enquanto ele poderia estar fiscalizando a cidade, ele está em Brasília fazendo cirurgia e ganhando os dinheiros dele, né? Que eu acho um absurdo. Quero também, nesse momento, fazer uma solicitação junto ao assentamento Hugo da Silveira Herede. Gente, eu recebi um vídeo aqui de uma situação tão crítica na casa daqueles moradores mais carentes, que não têm condições de comprar um veneno para detetizar suas casas, que vocês ficam assustados. A questão de muriçocas. E com certeza tem mosquito da dengue junto também, né? Que andam em parceria. E ela já solicitou a agente de saúde que solicitasse o departamento, que pelo menos fornecesse os venenos para eles detetizarem as casas, porque a situação está crítica. Vou encaminhar vocês os vídeos para vocês verem a situação que está de insetos, muriçoca, que com certeza também tem mosquito da dengue. Quero encerrar minhas palavras, presidente, nesse momento, agradecendo ao senhor Gerra Adriano pelo apoio, no caso, ele dá para essa cidade com a casa de apoio no Paranoá, onde na qual, desde 2019, presidente, já fez mais de 2.000 cirurgias para essa cidade nossa aqui, na qual a gente tinha uma parceria antes com a prefeitura de Buritis, na qual ele rompeu o contrato por causa de politicagem, esqueceu da população de Buritis e rompeu o contrato da casa de apoio, mas a casa de apoio continua funcionando graças à parceria que nós temos em Brasília e a esse cidadão que é o Gerro Adriano, viu? Obrigado pelo apoio que se dá para a nossa população de Buritis. Nós sabemos que tem pessoas que têm um respeito e um carinho pela nossa população. Presidente, nos momentos de liderança, estarei falando de alguns assuntos de tamanha relevância. Muito, muito obrigado. Devo a palavra, excelentíssimo, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todos os jovens estudantes da Escola Argemiro, que honrosamente se fazem presentes neste plenário. Agradecer também a presença do Gerri, uma pessoa muito querida para nós e principalmente para essa vereadora, que presta, Gerri, relevantes serviços junto à casa de apoio na cidade do Paranoá. Eu sou uma vereadora prova disso e grata por toda a sua ajuda ao povo buritizense no que tange à saúde do nosso município. Venho fazer o uso da palavra para tratar de assuntos que considero relevantes e que devem ser compartilhados com toda a comunidade de Buritis. Inicialmente, Flávio, com tristeza, quero relatar que o caso, ou melhor, descaso, no atendimento dos alunos com o transtorno do espectro autista, persiste, mesmo após as cobranças feitas diretamente à Secretária Municipal de Educação na semana passada. Desculpe-me, mas a impressão com que fiquei é que a Secretária de Educação age com deboche com nós, vereadores. Engana-se a senhora Secretária de Educação se acha que nós não temos informações reais sobre a demanda de alunos do TEA e que tem tido negado o direito a professor de apoio. O professor de apoio é um direito assegurado na Lei Federal 12.764 de 2012 e ainda em resolução da Superintendência de Ensino que assegura um professor de apoio para no máximo até 3 alunos por turma. O professor de apoio é figura essencial na educação da criança que se enquadra no TEA. Garante não só a educação inclusiva, adaptando as atividades para o aluno, mas também garante a segurança no ambiente escolar. A sala de aula é um lugar barulhento e agitado. Para um aluno autista, esse cenário pode desencadear uma crise de pânico e desestabilizar a criança, prejudicando o seu aprendizado e a sua segurança. A regressão é também uma realidade das crianças que se enquadram no espectro autista. Sem o estímulo diário e direcionado das terapias em conjunto com a escola, são altas as chances de regressão. Em alguns casos, a criança regride tanto que deixa de fazer atividades simples, até então realizadas normalmente. Portanto, senhora de educação, havendo expressado recomendação médica indicando a necessidade, a escola deve providenciar o professor de apoio para o aluno que dele necessita, não sendo de sua competência a interpretação de laudos médicos. O professor de apoio é necessário, pois além de incluir a criança nas atividades, juntamente com os demais colegas, educação inclusiva, pode controlar a situação em caso de um surto, preservando a saúde e a segurança. O professor de apoio é figura essencial e deve ser capacitado para desempenhar suas funções. Nesses casos, é importante destacar que a Lei 9.394, de 96, LDB, dispõe sobre profissionais especializados. Artigo 59, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Inciso 1, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Inciso 2, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. A Lei 13.146 de 2015 também trata do tema. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado de tradutores e intérpretes das Libras, de guias, intérpretes e de profissionais de apoio. Oferta de profissionais de apoio escolar. Assim, não basta apenas ter um professor de apoio formalmente, Flávio. O professor de apoio tem que ser profissional qualificado para tanto, não podendo ser estagiários ou outros profissionais não qualificados. Nesse sentido, haja visto o descaso da secretária e principalmente a ausência de informações confiáveis da Secretaria de Educação, que até hoje não atendeu a importância, não entendeu a importância do cargo de gestão que ocupa, agindo como se fosse apenas um cabo eleitoral, gostaria de pedir a Vossa Excelência, vereadora Cibele e vereador Flávio Galvão, que nós, da Comissão de Educação, realizássemos, de preferência, na segunda-feira da semana que vem, visitas em todas as escolas do município, começando pela cidade, a fim de verificar presencialmente a situação das salas de aula e a quantidade de alunos que necessita do professor de apoio. Gostaria, presidente, que fosse oficiada a Secretaria Municipal de Educação quanto da realização dessa exigência, dessa diligência também. Quero só deixar claro ainda à Secretaria de Educação que a senhora está apenas, Selvani, de passagem no cargo que ocupa. No futuro, a senhora retornará para atuar como professor e talvez poderá refletir que teve a oportunidade para contribuir com a execução de políticas públicas para o público TEA e, no entanto, preferiu renegar os ensinamentos éticos e o juramento da sua profissão apenas para defender um projeto de poder. E dizer também a Vossa Excelência, Flávio Galvão, que quando nós convidamos a secretária de Educação para estar nessa Casa de Leis, e falei aqui segunda-feira, Cibele Geudo, que a secretária não só omitia, como mentia também, todos nós perguntamos sobre as 30 vagas para o cargo de professor de educação especial, o que é que a secretária diz? Que todos estavam ocupados. Ela mente descaradamente, Flávio Galvão. Existem 7 vagas. E eu posso afirmar isso porque eu recebi professores que fizeram um edital à época para ocupar tais vagas. E 7 deles desistiram das vagas. Ou seja, nós estamos aqui batendo numa tecla para ampliar os cargos de professor AEE com 7 vagas, vereadora Cibele, disponíveis no quadro. Então, isso aí é caso, mais uma vez, de denúncia, é caso de Ministério Público. Temos sim que pedir o afastamento dessa secretária de Educação da sua pasta. Demais assuntos, presidente.
Consegue levar uma parte, vereadora?
Concedo.
Presidente, a questão é importante. Ontem, se não me engano, passou no jornal, em todos os jornais do nosso país, uma criança no Rio Grande do Sul que morreu após subir em um vaso, numa escola. E eu tive a informação que a escola Cândido, inclusive a escola onde os meus filhos estudam, tem crianças subindo no vaso para dar descarga. Isso é mais uma ingerência da secretária de Educação, que só fica no ar-condicionado, nunca vi falar que ela vai em escolas verificar. Então eu peço à secretária de Educação que verifique, pois se acontecer alguma coisa com um dos alunos, como eu já cobrei aqui também sobre as faixas de pedestre na porta das escolas, que até hoje não foram revitalizadas, se caso acontecer alguma coisa, tanto o prefeito quanto a secretária de Educação serão responsabilizados por algo que acontecer com as nossas crianças. Devolvo a parte, vereadora.
Presidente, apenas mais 2 minutinhos, só deixar aqui, em tempo, uma nota de condolências, não poderia deixar de forma alguma de falar, sobre a nota de condolência aos familiares da nossa amiga, irmã Zezé, tendo em vista que o Senhor se comprove em recolher para o descanso dos justos o seu esposo, nosso irmão Juca, um amigo muito querido por todos na região do Taquaril e principalmente para esta vereadora. Um obreiro na casa do Senhor e uma vida marcada por uma experiência de conversão, trabalho missionário e frutífero. Que sua vida sirva de exemplo e inspiração de dedicação às coisas de Deus. Então, a toda a família enlutada, as minhas condolências e a minha solidariedade. Devolvo a palavra, presidente.
Pelo antes, presidente.
Só vou te conceder a palavra aqui. Como o vereador Faguinha, a vereadora Vânia, expressaram essa nota de pesar, eu também gostaria de externar também as minhas condolências a todos os familiares, né? O seu Ju, com a pessoa no qual a gente teve uma oportunidade de conhecer ainda jovem, né? Pai de família, exemplar, trabalhador, né? Sempre ali prestativo com os vizinhos ali na região do Taquaril, de muitos anos, né? Seus filhos, Nilson, Wilson, Gideone e vários outros ali. Também a dona Maria José, pessoa de um coração enorme. Então a gente fica com o coração cheio de dor também e externa os nossos sentimentos de condolências a todos os familiares e amigos do nosso grande amigo, que Deus o tenha em um bom lugar, seu Juca. Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Na oportunidade que eu cumprimento também os ex-vereadores Carlos Fernando, Didé, e todos os alunos aí da Escola Gemiro, em nome aqui do professor Célio e da professora Ana Paula, sejam todos bem-vindos. Cumprimento também aos ouvintes que estão nos acompanhando aí pela Clube FM, também nos assistindo pelo canal TV Câmara pelo YouTube. Quero aqui só fazer uma pequena prestação de conta do meu trabalho aqui desde a semana passada para cá. No dia 9 e 10 estive presente lá no Piratinga, vereadora Vânia, presenciando ali o desastre, né, feito pelo aquele rio. Situação lá, a gente fica com bastante pena, é bem feio mesmo, triste o que aquele pessoal passou ali e está passando. Então ali fui lá fazer minha pequena contribuição, dando atenção àquele pessoal e outras contribuições lá pessoalmente. Nessa semana tive o prazer de estar indo aí, viajando aí com o nosso presidente Wendel, a BH, Belo Horizonte, em busca lá de alguns recursos, de algumas demandas, junto ao nosso deputado aí estadual Gustavo Santana, onde a gente tinha enviado aí alguns ofícios anteriormente, tinha um ofício até de 2022 aí que estava para ser atendido, e essa semana aí vai chegar boas novidades aí para nosso município via ao deputado Gustavo Santana. Inclusive para nossa segurança pública e também, vereadora Vânia, a senhora tem defendido aí e citou agora há pouco aí ao público TEA, né? Tendo em vista que o prefeito vai criar uma casa aí de atendimento ao TEA, e fiz lá alguns pedidos lá ao Gustavo Santana que possa nos ajudar lá a estruturar a casa. Então, com muito prazer, é uma causa aí que eu acho que todos nós abraçamos, né, e sensibiliza a gente. Então a gente está aqui para isso, para correr atrás das causas, mais relevante, né, das causas mais relevantes, e essa aí no momento eu sensibilizei, estou aí, abracei também, estou correndo atrás até junto a vocês aí. E quero aqui também dizer uma novidade também para nós aqui, o Maurício do Vôlei, estive procurando, convidei ele aqui outro dia, veio até a nossa cidade, e em diálogo com ele, fiz um ofício solicitando algumas emendas para o nosso município, e recebi a notícia de hoje que vai chegar aí para nós aí uma emenda de R$ 207.368, R$ 207.368.75. Para o custeio pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para atender aí a Secretaria de Agricultura com sementes de milho, capim, feijão, adubos e outros. Então, assim, a gente fica muito feliz em poder contribuir, né, professora Sibeli, com o nosso município e aqui prestar conta um pouco do nosso trabalho para que não haja falas igual a senhora presenciou aí e relatou nessa reunião. Outra emenda também do Maurício do Vôlei é um valor de R$ 214.737,50 para atender aí pelo MAC, ou seja, para saúde, para fazer cirurgias eletivas. Então, totalizando aí de emenda do Maurício do Vôlei, um valor de R$ 422.106,25. Então a gente fica muito feliz em contribuir e poder passar isso para o nosso povo, para os nossos munícipes, né, Rosana? Tendo em vista que, pelo que a professora Sibeli aqui falou, é muito triste que a gente vê que todos os vereadores aqui empenham. Eu presenciei aqui esse mandato, já presenciei em outros mandatos que eu acompanhava aqui o trabalho das legislaturas anteriores, e vejo que os vereadores de Buritis aqui, eles empenham, buscam recurso, tendo em vista que nem é da atribuição de vereadores, né? Buscar recursos, emendas. Fiquei surpreso aqui, que o presidente dessa casa falou agora há pouco, que essa casa de leis aqui, todos os vereadores dessa legislatura, tem aí uma somatória de mais de 12 milhões, né? que conquistou aí com seus deputados para contribuição para o nosso município. Então, fico muito feliz, não só por mim, mas por todos os vereadores dessa legislatura. É um prazer fazer parte dessa legislatura com esses vereadores, que todos contribuem, a gente acompanha de todos, acompanha o sofrimento de todos e o esforço para atender o nosso povo. E eu sei que são muito bem representados por esses vereadores que aqui estão presentes. Senhor presidente, quero aqui só deixar aqui um informativo aqui, para o público, até a vereadora Vânia. A Secretaria Municipal de Saúde comunica que a junta reguladora, em parceria com o TEA Apoio, estará realizando mutirão para emissão do CIPT-TEA, documento de identificação para pessoa com TEA, lá na sala da junta reguladora, localizada no centro de reabilitação, no dia 26 a 28 de março, horário 7 da manhã às 11h30, e das 13 horas às 17 horas. Documentos necessários: certidão de nascimento, comprovante de residência, laudo médico com diagnóstico do autismo, foto 3x4, CPF, RG da criança e do responsável. Observação: documentos originais. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Agradecer mais uma vez a participação dos alunos da Escola Agemiro do terceiro ano, né? Dizer que essa casa também tem o projeto Criança Cidadã, né? Coordenação da nossa colega Beth, que sempre traz os alunos aqui para debaterem assuntos políticos, né? Formação de opiniões e conhecendo o trabalho de todos os vereadores e que venham somar, né, sempre ao conhecimento dos nossos crianças, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, para que formem opiniões e também que saibam fazer as suas decisões na época das eleições, né? Lembrando que todo adolescente acima de 16 anos já pode tirar seu título de eleitores, né? A gente sabe que na Rua Bahia aqui tem o TSE, né? Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, no qual está aberto das 12 às 18 horas de segunda a sexta para efetuação de primeira via de título, segunda via também e atualização das impressões digitais, né? Segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação, projeto de lei número 16/2024, que autoriza o poder executivo a realizar doação de terrenos urbanos ao Estado de Minas Gerais para a construção do edifício do Fórum da Comarca de Buritis e contém outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Já teve a discussão na outra reunião. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação, o projeto de lei número 18/2024 inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis MG o evento denominado Encontro dos Atletas do Futebol dos Anos 90, Amigos de Buritis, de autoria da vereadora Cibele Igeldo. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a propositora, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, na reunião passada foi explanado, né, toda a justificativa desse projeto, mas aí hoje eu trouxe aqui para os demais vereadores e também toda a comunidade uma novidade que a gente ficou sabendo hoje. Eu e o vereador Geudo, né, fomos comunicados aqui que o Adalto, dono do time Terra Viva, não vai mais, senhor presidente, usar esse nome Terra Viva de agora no time deles. De agora em diante vai se chamar Esporte Clube. Né, já tem aval do Boca Preta, do Demo, do Nonô, do Picolé e de alguns atletas. Ele só está terminando de pegar o aval de alguns restantes de atletas que ele não teve como atender, não conseguiu contato no dia de hoje. Mas tudo indica que o time do Terra Viva vai passar a se chamar Esporte Clube. Devo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os vereadores que concordaram permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação, única discussão e votação da indicação número 6/2024, que sugere ao Executivo Municipal que providencie a distribuição gratuita de repelentes para todos os profissionais da saúde que atuam diretamente no combate à dengue e também à população de baixa renda, que são assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nós somos todos sabedores, né, que estamos aí enfrentando uma epidemia de dengue em nosso município. Dessa forma, precisamos prevenir o combate, né, de forma rápida e eficiente. Dessa forma, entendemos ser de extrema importância atender a população de baixa renda, bem como proporcionar mais segurança para os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate a essa situação de calamidade pública. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordaram permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão de votação, indicação número 07/2024, sugere ao Executivo Municipal que seja realizada a castração gratuita de cães e gatos a famílias tutoras de baixa renda, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora propositora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa indicação ela tem como objetivo implantar política pública que irá diminuir os riscos de contrair câncer de mama, bastante comuns em cachorros. Reduzir também, né, essa frustração sexual, evitando fugas, brigas com outros animais. Ainda as fêmeas não entrarão mais no cio, ou seja, não sangrarão mais. Por fim, reduzir a marcação de rastros como urina, sendo uma política importante para melhorar o comportamento do pet e redução de agressividade. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão de votação, indicação número 09/2024, sugere ao Executivo Municipal que providencie a contratação de um médico endocrinologista de autoria da professora, vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa sugestão ela se deve ao fato de ter ouvido, né, alguns relatos de cidadãos, né, de Buritis, que necessitam de acompanhamento com o referido especialista, que, como sabemos, é responsável, né, pelo diagnóstico de tratar doenças relacionadas como hormônios, metabolismo, e ainda de cuidar de doenças muito comuns como diabetes, obesidade, entre tireoide, né, entre outros distúrbios. Os usuários mais carentes que dependem do SUS, senhor presidente, infelizmente em muitos casos em que são indicados o médico, acabam por não realizar o tratamento devido não ter o especialista atendendo na rede pública de saúde de Buritis. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Passo a presidência à vereadora Vânia para a votação de matéria de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação 09/2024. Sugere ao governo municipal que, através da Secretaria de Obras, realize o levantamento e encascalhamento próximo ao trevo de asfalto até a Vila Palmeira, de autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem.
Vou colocar a proposição. A palavra, vereador Wendel Durães.
Essa indicação se faz jus por conversas com alguns produtores da região, denominada Ribeirão, Lamarão, Taquaril, Palmeiras e Vila Cordeiro, a eventual crescente demanda de caminhões e de transporte de safras que estão aderindo à região ali, né, já tendo vista que foram executadas as pontes também, no qual melhorou muito o tráfego, e se faz necessário que faça esse levantamento ali próximo, no começo do trevo do Cipó, né, aproximadamente a 10 quilômetros daqui da sede do município, até a Vila Palmeira, né? Temos que dar mais ou menos 45 km. Este é um pedido que faço ao Executivo Municipal, tendo vista que essa região ela vem em abundância e crescência para o manejo da agricultura dos produtores pequenos, grandes e médios daquela região. Então, conto com o apoio dos senhores vereadores.
Vereador Wendel, com certeza é um pedido da presidência dessa casa, com certeza o executivo irá atender a vossa solicitação, que também é uma solicitação dessa vereadora, oportunidade que quero reforçar também, porque já ouvi demais isso do pessoal daquela região, já apresentamos esse pedido ao Douglas, em nome do pessoal da Palmeira, do Taquaril, do Lamarão, e que nunca foi atendido. Mas excelente que Vossa Excelência apresenta essa indicação nessa noite. Tenho certeza que o governo irá atender. Parabéns pela indicação. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador Wendel Durante.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, presidente. Estendo os meus cumprimentos também a todos os vereadores. Cumprimento mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Cumprimento mais uma vez o povo de Buritis, nos seus lares e também no meio rural. Sendo breve aqui minhas palavras, cobrar da secretária de Saúde e também do responsável, do Afonso e as pessoas que são responsáveis. Lembrando que o vereador é porta-voz do povo e a gente tem que reivindicar e cobrar. Estou recebendo muitas mensagens de moradores do meu distrito, do distrito de São Pedro Passa Três, pedindo para que possa fazer mais uma vez o fumacê. São muitos e muitos casos de dengue no distrito de São Pedro Passa Três e realmente se faz extremamente necessário esse atendimento, né, com o fumacê, para amenizar esse problema lá no distrito de São Pedro Passa Três. Eu falei aqui no início da reunião que em breve nós estaremos fazendo a limpeza dos lotes vagos, né, numa parceria com a associação, numa parceria com o governo municipal, numa parceria também com o fazendeiro amigo Pedro Américo, e vai estar amenizando isso. Mas o mais importante também é fazer o fumacê para estar dando resultado já de imediato, para amenizar esse sofrimento no distrito de São Pedro do Passa Três. Então fica aqui as nossas cobranças nessa noite. Finalizo aqui minhas palavras, deixando um abraço especial a todas as pessoas que admiram o nosso trabalho, admiram o trabalho do vereador professor Branquinho, dizer que a luta ela vai continuar, as cobranças elas vão continuar, as conquistas são visíveis, né? Só não vê quem não quer. Ao longo desse mandato, ao longo dos 3 mandatos consecutivos, nosso trabalho tem gerado frutos em prol do nosso povo de Buritis, em prol do povo do distrito de São Pedro, do Passa Três. E dizer que nada vai nos abalar. A nossa fé no Criador é muito maior do que qualquer crítica, do que qualquer intervenção contrária, e a missão do vereador professor Branquinho é e sempre será defender o nosso povo de Buritis como um todo, especialmente também o povo do meio rural tão sofrido e que às vezes não tinha ali a sua voz, a sua vez, mas saiba que pode contar sempre com o vereador professor Branquinho nessas cobranças, nessas reivindicações. Mandar um abraço especial para todo o povo da Copago, que eu tenho certeza que está nos acompanhando nesse momento, comunidade a qual me recebeu assim, com uma satisfação tremenda. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito na entrega do trator lá na associação, juntamente com o seu Geraldino e as demais pessoas, na Associação Divina Espírito Santo. Então, a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento aí na Copago, um abraço a todos vocês, um abraço aos meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro Passa Três, um abraço aos professores, que não se esqueça que, desde o início, o vereador Branquinho vem cobrando e reivindicando, e quantas leis nós aprovamos que alterou e modificou a vida também dos profissionais do magistério. Vamos cobrar sempre aquilo que precisa ser cobrado, reivindicar sempre aquilo que precisa ser reivindicado. No mais, o nosso muitíssimo obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui e por todas as conquistas que, através dele, tem proporcionado o nosso trabalho. E hoje eu quero agradecer de forma especial a deputada estadual Lude Falcão pela indicação de recursos para a PAI de Buritis no valor de R$160 mil, atendendo o pleito dessa vereadora. Tenho um carinho enorme e admiração pelo trabalho fundamental que a PAI realiza em nosso município e tenho certeza que esse investimento fortalecerá ainda mais o trabalho daquela instituição. De qual forma, apesar de não ter podido estar presente, mas quero agradecer à deputada Lude Falcão pelo convite para participar da reunião em apoio aos produtores de leite do Brasil, que aconteceu hoje em BH com diversos deputados estaduais e federais e com a presença do nosso governador do estado, Romeu Zema, e mais de 7 mil micro e pequenos produtores rurais unidos contra as importações de leite subsidiado do Uruguai e da Argentina. Na reunião, o governador apresentou uma medida que todo laticínio que importar leite deixa de ter benefícios no regime especial tributário, protegendo assim os produtores mineiros de nosso estado. Parabéns à deputada Lude pelo seu apoio ao povo do nosso estado. Parabéns ao governador pela medida garantindo que Minas Gerais continue produzindo leite mais barato e acessível para todos. Prosseguindo, presidente, nesta noite, gostaria também de abordar um assunto que diz respeito ao meu mandato de vereadora. Como todos sabem, estou no meu terceiro mandato como vereadora, tenho iniciado minha trajetória política no ano de 2012, quando, na oportunidade, aceitei o convite para participar como candidata a vereadora à época, apoiando o saudoso candidato a prefeito, Pedro Jari Taborda. Não imaginava, presidente, quantos desafios estavam reservados a mim, o quanto a política era um ambiente machista e que as mulheres eram vistas apenas como um complemento das chapas. O primeiro mandato foi intenso. Exerci a tarefa de oposição e confesso que cometi erros próprios da inexperiência política, porém sempre com o objetivo de atender os anseios daqueles que confiaram o seu voto. Veio o segundo mandato, já com certa experiência, fui eleita ao lado do prefeito e com isso cresceram as minhas expectativas de que poderia dar uma contribuição efetiva para a gestão municipal. Porém, a ausência de diálogo e a cultura da política de cabresto me levaram a fazer uma oposição crítica ao então prefeito, também atual. A decisão de fazer oposição ao governo do prefeito, com quem fui eleita, me trouxe desafetos. E como consequência disso, fui vítima de toda sorte de perseguições. E no ano de 2020, quando ocupava a cadeira de presidente, tentaram me tirar da disputa eleitoral, oportunidade que fui injustamente afastada do cargo de presidente e vereadora durante 3 meses. Foi um golpe, presidente, duro. Juro que pensei em desistir, mas graças às pessoas colocadas por Deus em meu caminho, fui acolhida por um grupo político da qual sempre tinha sido oposição, com o qual não tinha disputado nenhuma eleição, e esse grupo me abraçou e fez com que fossem a 4ª vereadora mais votada no município, com honrosos 605 votos, conquistando assim o meu terceiro mandato. Como não poderia ser diferente, nesse mandato, busquei servir e trabalhar como sempre fiz. Coloquei meu mandato a serviço, Cibele, da comunidade. No campo político, continuei na oposição, já que o candidato a prefeito que apoiei, João Flávio, não foi eleito. Porém, saí com a responsabilidade de representar os eleitores que confiaram o voto não só em mim, como no meu mandato. Novamente, a caminhada apresentou os seus obstáculos. Em determinados momentos, me senti sozinha na caminhada. Em outros momentos, reconheço que posso ter tomado decisões equivocadas. Porém, mesmo com alguns desencontros, o meu caminho continuou a se cruzar com o caminho daqueles que me acolheram nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Veio o ano eleitoral e com ele confesso as aspirações por voos mais altos. Os diálogos, Branquinho, se intensificaram. Pedi direcionamento a Deus e dele veio a resposta de que deveria seguir o meu coração, Selvani. Sendo assim, com o espírito de gratidão a todos aqueles que fizeram parte da minha caminhada ao longo dessas três caminhadas, informo que novamente colocarei meu nome à disposição da comunidade, na condição de pré-candidata à vereadora. Agradeço aos convites recebidos de grupos políticos para postular cargos no Executivo. Porém, me senti novamente tocada a buscar a continuidade do projeto de servir a minha comunidade no Legislativo. Quanto ao caminho escolhido, escolhi uma frase atribuída a Santo Agostinho para responder a esse questionamento. Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer. Escolhi, Branquinho, trilhar o mesmo caminho de 2020, por gratidão, por afinidades e por aceitar que meus ideais são também os ideais dos líderes políticos com que caminhei, caminho e caminharei em mais uma jornada política. São esses, presidente, as nossas considerações a todos aqueles que esperavam um posicionamento desta parlamentar. Meu muito obrigada e uma
vereadora,
boa noite a todos.
Conselho à parte?
Pois não.
Tendo em vista que o vereador Branquinho, que é o líder do PL, só sugeri aqui, eu estava observando sua fala aqui agora há pouco, nos assuntos de urgência relevante, a respeito dos professores de AE, gostaria de pedir ao presidente para oficiar o RH, já que a secretária disse que não tem vaga, não é isso?
Exatamente.
E Vossa Excelência disse que tem 7 vagas, oficiar o RH, ô presidente, e solicitar o número de vagas que estão abertas.
Eu tenho o nome das 7, mas eu acho que é excelente a vossa,
não é,
solicitação.
Devolvo a palavra, muito obrigado, tá?
Pela parte. Ao RH também e trazer para a Comissão de Educação, eu já vou entregar amanhã ou hoje mesmo, após a nossa reunião, o nome à Vossa Excelência, presidente Sibeli, presidente da nossa Comissão de Educação, e vamos aguardar a resposta também do RH, para ver se confere com todas as informações que nós temos. Obrigada e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Vou passar a palavra, vereador Faguinho, vereadora Vânia, assim como a sugestão dos senhores foram feitas, será atendida. Com a palavra, a vereadora professora Sibeli Freitas.
Senhor presidente, nesse tempo de liderança, eu gostaria de parabenizar toda a equipe lá do Canil Municipal, né, que nesta última sexta-feira realizaram mais uma feirinha de adoção. Dessa vez foi ele de frente à Agrocampo. E dizer aqui a você que deseja adotar um bichinho, que possa estar indo até o Canil Municipal, que lá tem muitos bem cuidados, né, em busca de um lar. Também dizer aqui aos demais vereadores, como presidente da Comissão de Educação, também fui procurada hoje por algumas mães, alguns pais também, sobre mais uma vez a questão dos professores de AE e também por alguns professores que estão na lista de espera do processo seletivo. Dizer, né, que essa vereadora estará formalizando o requerimento para enviar à secretária de Educação para que possamos passar a saber o que realmente está acontecendo, principalmente com essa lista onde essas professoras vieram fazer esse questionamento. E também irei dialogar pessoalmente com a secretária, também para mais uma vez ouvir os dois lados, né, da questão. E que assim que a gente enviar a ela, eu vou estar entrando em contato para marcar essa reunião também com a secretária de Educação. E como o vereador Faguinho também pediu aí, que a gente vai formalizar também o pedido ao RH, né, para a gente poder estar dando aí a resposta a esses pais, a essas famílias desses alunos que têm nos procurado. Viu, vereadora Vânia? Eu estou à disposição. Nós temos que fazer aqui realmente o nosso trabalho, né, que é atender o nosso povo, fiscalizar e trazer resposta. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente, com a solicitação ao presidente do partido.
A vontade, vereador Gildo. Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Ô, presidente, só quero aqui passar mesmo a respeito da minha agenda que eu tive nessa sexta-feira em Brasília, aos nossos esportistas de Buritis, na qual eu tive o prazer de ter uma agenda na Secretaria Executiva da Secretaria de Esporte do Distrito Federal, junto ao senhor Matheus Bahia, no qual conseguimos ter um direcionamento muito importante para o esporte da nossa cidade, viu? No qual em breve estaremos colhendo fruto para os nossos esportistas de Buritis. Quero também aqui nesse momento agradecer ao senhor Samuel Barros, assessor da gestão estratégica ligado ao gabinete do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Brasília, que é o MAPA, no qual também temos algum direcionamento de algumas máquinas para ser direcionada ao nosso município, né? Em breve estaremos colhendo frutos também, sim, para o nosso município, viu? E nesse momento também quero agradecer ao senador Cleitinho pelo acolhimento, pelo respeito, pela atenção que teve com esse vereador junto ao seu gabinete, viu? E também disponibilizando emendas de 150 mil para que possamos direcionar junto, claro, com o acordo do nosso prefeito de Buritis para a construção de um posto de saúde junto à comunidade da Barriguda 1, viu? Em breve estará designando também um recurso de 850 mil no qual será investido na comunidade da Copago, né? Que é o sonho tão sonhado, a construção da quadra desportiva da Copago, né? Quero que nesse momento também agradecer aos parceiros no qual nos direcionou, nos acompanhou e fez parte dessa união junto aos secretário, junto ao senador. Quero agradecer ao nosso amigo Cristiano Varela, ao Rony Souza, ao Luciano e ao senhor Adriano. E quero deixar também aqui uma boa noite a toda a população que está nos ouvindo, a população que está nos assistindo pela TV Câmara, e o mais dizer a todos vocês que estaremos na próxima segunda-feira com mais novidades para a nossa população. Porque o trabalho continua, nós temos que trabalhar, sim, dioturnamente, para honrar o compromisso que nós fizemos com a população de Buritis. Devolvo a palavra, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, presidente.
Serão apreciadas matérias aptas à votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco, justificou sua ausência. Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido a participarem da 8ª reunião ordinária realizada no dia 25 de março de 2024. Boa noite a todos e que a paz de Cristo esteja em vossos lares.